Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Acervo Fantástico. Meu nome é Felipe Sobreiro e estamos no segundo episódio do nosso novo podcast. Como sempre, com os grandes Diego e Igor. Vou pedir para vocês darem oi pro pessoal, começando pelo Igor.
Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos escutando. É sempre um prazer estar aqui conversando com os meus colegas arquivistas sobre mais um filme estranho, bizarro, maluco, que só a gente gosta e só a gente entende, ou às vezes não entende e fica por isso mesmo.
Para isso que é o programa. Até, né? Vamos tentar entender. Grande Diego.
E aí, pessoal, tudo bom? Sempre um prazer estar aqui com vocês e tomara que a gente tenha uma conversa interessante para todos.
É isso aí. Então, pessoal, hoje o nosso episódio é sobre Infinity Pool, filme de 2023, produção canadense, do Brandon Cronenberg, um grande diretor jovem, assim. Nós, no nosso anterior podcast Câmera Obscura, né, que vocês conseguem encontrar no Spotify, nós conversamos do filme anterior dele, que foi só o segundo filme dele, o Possessor, de 2020. E é um cara com uma visão muito interessante, assim, tá levando adiante, assim, alguns dos temas que o pai dele levava e leva até hoje na obra, né, mas tem um traço, assim, independente próprio dele. Eu sei que pelo menos o Igor e eu somos fãs, né, vamos ver o que o pessoal achou desse filme. Começando pelo Diegão, velho, e aí, quais são as suas impressões, assim, gerais, inicialmente?
Bom, impressões iniciais, eu achei o filme agradavelmente desagradável. Eu me senti, assim, tive sensações de enclausuramento, assim, de tensão, de nervosismo, né, de incômodo. Mas eu gostei porque eu senti que era o estilo e a estética do filme e a maneira de narrar o filme. Eu achei o filme extremamente bem feito. Eu acho que o Brandon Cronenberg tem uma voz, de fato, parecida com a do pai, mas ele tem uma voz. O filme é muito lindo, é muito bem feito. Eu gostei muito do que ele usa. Eu não sei se ele usou efeitos digitais, né? Nunca dá pra saber. Mas eu acho que se usou, ficou muito discreto, porque eu gostei muito da maneira como ele usa efeitos óticos, né? Especialmente para retratar estados alucinógenos, né? Eu gosto muito da maquiagem, eu gosto muito de efeitos práticos, né? Eu gosto de horror corporal, de body horror físico, né? Prático, sem digital, sem nada CGI, assim. Ele faz muito bem, é um gore que não é gratuito, ótimo gore, assim, um gore estético que tem razão, justificado, fera, bem feito, bonito, chocante. Então acho que eu tive umas reações, assim, emocionais, que talvez o filme seja pensado para isso, né? Eu realmente, Brandon Cronenberg me afetou, me incomodou, mas eu acho que é um filme que é para incomodar, né? Então, minha impressão geral é que eu gostei muito do filme, gostei.
Igor, e você, meu amigo? Qual foi a sua impressão geral, assim?
A impressão geral é muito parecida com a impressão que o Diego teve também. Eu achei o filme agradavelmente desagradável, assim. Aliás, dizer que um filme é desagradável, para mim isso é um elogio, né? Porque vocês, assim, vocês que escutaram alguns outros episódios do nosso podcast antigos, né, tanto Sala de Projeção quanto Câmera Obscura, sabem que eu gosto de filmes que me desafiam, filmes que me provocam, filmes que me desagradam um pouco também. E esse filme é um deles, né? Não só pelo visual dele, que aliás é um visual belíssimo, né? Tanto a cinematografia quanto as cores, a paleta de cores que ele utiliza, né? Cores muito fortes, né, de forma geral, expressando emoções muito intensas, mas também eu achei um filme muito denso, assim, a história, né, ele é tematicamente muito rico, eu acho que ele aprende significados, assim, eu acho que a gente pode tirar muita coisa conversando a respeito dele. Assim, esse é o terceiro filme do Brandon Cronenberg. Eu sou um grandíssimo fã do Cronenberg pai e tô gostando muito desses filmes agora do filho dele. Esse é apenas o segundo filme dele que eu assisto. Eu assisti o Possessor, ainda não assisti o primeiro filme dele, que dizem que é muito bom, e esse é o terceiro filme. Eu acho que se o Cronenberg filho continuar por esse caminho, eu acho que ele pode vir a se tornar um diretor tão importante, ou quiçá, né, arriscaria dizer, mais importante que o próprio pai dele, porque lembrando, o pai dele é no terceiro filme, ainda estava assim engateando um pouquinho, assim, sabe, com temas ainda meio escatológicos de body horror, fazendo um cinema ainda muito preso ao cinema de gênero, mas assim, já com características autorais. E parece que o Brandon, né, o filho dele, já é um autor no terceiro filme dele, sabe? Eu já vejo, sabe, no Possessor, que é o segundo filme dele, eu já vi marcas autorais bem, bem marcadas lá. E sim, assim, deve muito ainda ao cinema do próprio pai, mas já tem uma personalidade própria, né? Já tem uma identidade, essa curta cinematografia dele. Então, assim, ansioso para ver as outras coisas que ele vai fazer. Agora, dito isso, também é um filme que eu não indicaria para todo mundo, não. Você tem que ter um estômago um pouco forte para poder assistir, não só por conta das cenas de gore, mas também porque essa é uma história bem fucked up, né? Que diabos é isso? Sim. Que a gente acabou de assistir?
Antes de falar do trama, né? Eu assisti os três filmes dele já. O Antiviral, que é o primeiro, é realmente um filme meio mais amador, assim, mais independentezinho, mais de baixo orçamento mesmo, assim. Tem aquele ator Caleb Landry Jones, né, que é super estranho, assim. Ele já é muito bem escolhido, né, para um filme dessa linha de body horror e obsessão com sangue que tem no primeiro filme. E eu gostei muito desse aqui. Eu não sei se dos três é o que eu mais gostei, assim. Eu não sei se ele tá claramente em ascensão ou se eu ainda curto um pouco mais o Possessor e tal, mas como um filme, assim, esse aqui também não tenho o que criticar, assim, grandes falhas e tal. É um cara muito seguro, assim, né? E realmente é chocante propositalmente. Se você assiste e você tá achando ruim, é exatamente o que ele quer que você sinta, né? Não é de graça, né? Não é um erro que você está assistindo e você está se sentindo desconfortável, desagradável. É realmente isso, né? Tem uma sátira social, tem uma série de temas assim densos e complexos, realmente, independentemente do sangue e tal, você fica... É um filme meio pesado, assim, mas é super interessante de ser assistido, né? Mas realmente, né, não é um filme que qualquer um vê assim tranquilamente, né? Que é um filme meio... Você tem que estar com uma disposição certa, assim. Falando assim da trama por cima, né? E como sempre, né, vai ter spoiler, então não vamos driblar muito, né? Porque senão não tem no que conversar, né? É um casal, a mulher é rica, o marido é um escritor que tá com um bloqueio e tal, escreveu um livro só e não sabe o que fazer, eles estão num país fictício, né, da Europa. É, acho que é Latouca, uma coisa assim, que parece meio balcânico, assim, mas não é um país exatamente real, então você fica com essa vibe meio balcânico, meio mediterrâneo, né? E eles conhecem lá dentro de um resort onde eles estão de férias, um outro casal, né? Um homem mais velho francês e a mulher que é a Mia Goth, que tá ótima nesse filme. Ela tá sempre ótima em tudo, né? Na minha opinião. E é um casal, assim, que bem sedutor e eles vão se engraciando, assim, ficando amigos e eles acabam saindo do resort com um carro emprestado que eles alugam, assim, pra um piquenique. É um pessoal mais libertino, assim, do que eles, né? O escritor e a esposa. E aí, quando eles estão retornando, o escritor tá dirigindo bêbado, assim, ele atropela um local. Eventualmente ele vai preso e tal, pra resumir um pouco. E a grande jogada desse filme é um país super draconiano as leis, assim, né? Se você mata alguém da família da vítima, tem que te matar obrigatoriamente. Só que tem, né, o elementinho de ficção científica aí, né? Tem um loop aí, uma maneira de sair dessa punição, que é, eles te oferecem um clone seu, que ele que vai ser executado no seu lugar, né? E aí que, quando eles testemunham isso acontecendo e tal, o escritor que tava super bloqueado, ele tem um tipo de... ele desperta algo nele, né? É uma cena muito, muito, muito interessante, que é o filho do morto que tá executando o clone do protagonista com uma faca, e todo mundo, a mulher tá horrorizada e tal, só que aí você vê que o cara começa a sair daquele marasmo dele, ele começa a ficar a sorrir, né? Tem algo ali que tá acordando nele, né? Então ele começa a entrar numa série de crimes com esse casal lá que tá convencendo ele a participar, porque eles vivem nessa nuvem, né, de que eles sabem que pagando pro Estado eles conseguem fazer o que eles quiserem, qualquer crime que eles pagam, e quem paga a punição, quem é executado é uma cópia deles, né, é um clone, que inclusive não sabe, um clone que tem as memórias da pessoa, né, que parte do castigo é que a pessoa acha que não é um mero corpo vazio, né, quem tá morrendo acha que ele é a pessoa original. E aí a história se desenvolve a partir disso, né? Não, também não dá pra entrar muito em detalhes, mas é isso, né? É essa corrupção que tem deles descobrindo essa carta branca pra cometer crimes, porque eles têm dinheiro num país que permite, e tem esse elemento de ficção científica, né? De que eles podem ser clonados e quem paga a pena é o clone, né? Diegão, por favor.
O filme dá, desde o início, dá indícios, né, de que tudo é armado, né? De que o casal do francês com a Mia Goth, né, eles armam tudo desde o início, né, para colocar mais um no grupo.
É, porque tem além deles dois, tem mais uns outros turistas que já passaram por isso também, né?
É. Porque tem indícios de que esse atropelamento, ele é meio que planejado, é bem induzido, né? Especialmente pela personagem da Mia Goth. Porque ele tá bêbado, o francês dá a chave pra ele, que ele não consegue dirigir, né?
Aí acontece porque a luz começa a apagar sem controle dele, né?
Alguém mexeu na bateria, e aí entra esse cara bem na hora. Provavelmente é um cara que talvez tenha sido pago, ou então enganado pra estar ali, que tenha sido induzido pra estar ali também, pra se colocar no meio da rua, e talvez nem tenha tido filhos. Talvez isso tudo seja um teatro, né, entre a polícia, que é paga por esses ricos, para eles poderem passar férias dessa maneira, dessa forma. Porque, inclusive, é claro, se a gente está dando spoiler, no final do filme, eu amei aquele cena final. No final do filme, tá todo mundo voltando de ônibus pro aeroporto. Como se estivessem... E voltam a conversar sobre os assuntos da vida normal, da vida real deles no país onde eles moram.
Não podia ser mais burguês normal, padrão, assim, né? Falando de arrumar casa, pintar parede, né? Acabou aquela...
E férias. E aí, no ano que vem, a gente tem outro debauchery, né? Tem outra devassidão, loucura e assassinato sem culpa e sem consequências. Então é meio que algo realmente armado, assim.
É um tipo de... Daquela velha trama que já fizeram mil filmes, né? Com aquela premissa do Most Dangerous Game, né? O jogo mais perigoso. Que é no qual os ricos organizam tipo uma caçada aos pobres, né? Esse é tipo uma atualização disso, né?
Além desse, do Most Dangerous Game, eu fiquei, por causa do cara ser francês, eu fiquei viajando que ele é tipo como se fosse uma brincadeira, como se fosse um substituto, um avatar do Marquês de Sade, né? Uma homenagem ao Marquês de Sade. Porque é meio isso, né? É tipo, eles estão num castelo, igual o Sodoma e Gomorra, e aí esses ricos nobres, né, começam a praticar as maiores devassidões, começando leve, depois piorando, 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 e lá naquele ambiente ele não tem consequência nenhuma.
É, filmes como Saló, do Pasolini, vem à mente nessas horas, porque é basicamente isso, né? Um grupo de elite, né, da sociedade, que se reúne em um local específico, um local recluso, né, uma espécie, assim, no caso do filme, né, do Infinity Pool, eles estão num resort paradisíaco, né, totalmente afastado de tudo, no alto das montanhas, em um país que aparentemente é um país que sofre com uma ditadura militar terrível, né, assim, extremamente punitiva e restritiva, né, com regras draconianas, como o Felipe colocou muito bem, mas eles estão isolados nesse lugar, e dentro desse lugar, né, eles têm a permissão, a permissão comprada pela riqueza, pelo dinheiro deles, de poder fazer tudo o que eles quiserem, né? Então não tem limites, né? Essa é, inclusive, eu acho que é a metáfora do filme, né? Que tá no título aí, né? Essa Infinity Pool, né? Essa piscina, né, que é construída, que dá a sensação de que não há limite, né? De que não tem um fim, né? De que você não tem exatamente um horizonte bem determinado, onde você tem a piscina e você tem o resto do ambiente onde você tá.
Infinity Pool é aquela piscina de borda infinita que chama, né? Que você entra nela e você não sabe onde ela termina, né? É um elemento bem de, um tipo de piscina bem de pessoa de luxo, que é uma coisa cara de ser construída, né? É um símbolo de status, né? Também.
É, utopia hedonista, né? Assim, você alcançar o prazer sem limites, né? Mesmo que esse prazer, ele venha às custas da destruição de outras pessoas, da destruição de algo, ou mesmo da destruição de si mesmo, né? Que eu acho que é um dos grandes temas desse filme, né?
Eventualmente a história vai nesse sentido, né? A destruição externa até que começa a virar pra destruição dele, né? Do protagonista.
Porque,
né?
Você imagina o prazer... Você imagina o alívio, o prazer e o êxtase que você tem de que tem um clone seu sofrendo a punição que você deveria ter sofrido, sabe?
Uhum.
E você poder testemunhar isso e o alívio que deve ser, né? Eu fico imaginando, assim, claro que a comparação é pobre, péssima, né? Mas, assim, é tipo quando você está passando por uma situação de altíssimo, teoricamente é de alto risco, é tipo uma montanha-russa, né? Mas, no fundo, você sabe que está seguro.
Uhum.
Então é uma mistura de exhilaration, né? De exaltação total, de alegria absoluta, né? De euforia, com uma segurança, uma sensação de que nada vai acontecer comigo, eu tô ali. Eu acho que o sorriso do Alexander Skarsgård, né? Do personagem principal, né? O James Foster, ele esse sorriso de que eu tô vivo, não tá, eu tô seguro. É ele, mas não é ele. Eu achei esse conceito novo, interessantíssimo, né? Original do filme.
Eu acho bonitinho como a paternidade tem influenciado agora as metáforas que Diego Nunes tem usado, né? Montanha-russa. Eu achei por um momento que Diego Nunes ia utilizar a metáfora do Dorian Gray, né? Porque esse clone, ele funciona como uma espécie de retrato de Dorian Gray, né? Ou seja, você pode fazer todo tipo de barbaridade que, na verdade, os efeitos dos seus atos, as consequências dos seus atos, melhor dizendo, elas não vão recair sobre você, elas vão recair sobre o seu duplo, né? Sobre o seu retrato, sobre o seu outro, que é você mesmo, né? Mas aí você cai numa outra Infinity Pool, você numa outra piscina sem bordas, porque até que ponto esse outro também não é você mesmo? E até que ponto você não está experienciando a sua própria morte? Ao ver, né, a morte desse outro que é você, você também não está experimentando a sua própria morte, a sua própria destruição? E que tipo de renascimento que surge a partir dessa morte ritualizada que você vê?
Eu concordo com o Igor, mas eu acho que tem uma fada de segurança aí. Por isso que eu falei da montanha-russa, porque na montanha-russa você tem a sensação de estar caindo em queda livre, mas é uma queda livre que você sabe que é segura, você não vai realmente até o chão, Mas você tem a sensação que você tá morrendo, caindo.
Então, falando nisso do que o Igor tava falando, né, da... de você testemunhar a sua própria morte, né? Essa, eu acho que aquele sorriso que ele dá na primeira vez que ele testemunha, né? O surrogate, que é uma palavra que... não sei se tem tradução exata em português, que eu gosto muito. Surrogate, acho que é substituto, suplente, né?
Mas substituto, é.
Mas não é exatamente igual que, por exemplo, barriga de aluguel também seria surrogate. Né? Alguém que está cumprindo uma missão quase fisiológica sua, né? Que você não está cumprindo, né? Esse seu suplente, esse seu duplo lá... ele testemunha a morte dele mesmo. Então, ali tem esse elemento da emoção, da crueldade até, talvez, né? Mas tem um elemento de que ele viu ele morrendo e ele de certa maneira, tá imortal ali na cabeça dele, sabe? Meio que emocionalmente ele pode estar sentindo isso, né? Tanto é que no final do filme a gente vê que ele não, nem consegue ir embora, né? É interessante, né? Eu acho que pode ser um pouco disso também, esse testemunho da própria morte, e você persevera além disso, né? Você não morreu. Ele morreu de alguma maneira, mas ele não morreu também, né?
Eu acho que nessa hora, assim, vale a pena contextualizar também um pouquinho o próprio personagem, James Foster, né? Que eu achei um personagem muito interessante, né? É, como o Felipe e o Diego tinham falado, o James Foster, quando ele assiste a sua própria execução, ele sorri, assim, ou pelo menos ele tem, assim, os primeiros traços de um sorriso, e essa, né, vale dizer, é a primeira reação emocional que esse personagem tem durante esse filme. Assim, já se passaram, acho que 35 minutos de filme, e essa é a primeira reação emocional dele. Por quê? O começo do filme, inclusive, é num quarto de hotel, dentro desse resort, em que a esposa dele se queixa que ele continua muito distante, ele continua assim, sabe, cold, ele continua frio, como se ele estivesse congelado no tempo e no espaço em uma dimensão alheia à realidade, né?
Em todos os aspectos, né, no trabalho dele também, no livro que ele está escrevendo.
Exatamente, Felipe. É difícil você não fazer uma relação entre esse alheiamento emocional que ele tem no casamento dele e o fato dele ser um escritor que há 6 anos não escreve nenhum livro, não escreve nada. Ele vive sem inspiração. Ele tá, assim, a desculpa oficial é que ele tá sofrendo de um bloqueio de escritor, né? Um writer's block em inglês, né? Que eles usam a expressão no filme. Mas pode ser também que ele não seja de fato um escritor. Existe essa possibilidade, né? Que ele não seja uma pessoa talentosa, que ele tenha feito um livro e tenha tido a sorte de ter esse livro publicado. Inclusive, ele se casou com a filha do editor dele e ficou por isso mesmo, mas ele não é autenticamente um escritor, né? Então existem essas possibilidades na vida dele, e isso é uma coisa que atormenta ele, assim, sabe? Talvez eu não seja um escritor de fato.
A Mia Goth, inclusive, tem uma hora que eu acho que ela tá falando a verdade no final da história, que ela diz que ela realmente não era fã dele, né? Que o livro dele é uma merda, e ela lê as críticas pra ele, né? Então, realmente, ele talvez nunca teve talento, né?
Exatamente, isso era mais uma encenação dela, né? Então você tem esse personagem, assim, sabe, que parece que ele tá saindo, que ele tá, assim, imerso em um quadro depressivo, né? Ou seja, ele tá alheio emocionalmente, parece que ele tá distante. Parece que ele não tá... Eu vi essa expressão recentemente, eu achei muito interessante. Parece que ele não está vivendo a vida dele em primeira pessoa, né? Parece que ele tá vivendo a vida dele em terceira pessoa. E a primeira reação, de fato, emocional, assim, o primeiro afeto que você vê nesse personagem é quando, justamente nessa hora, que é um momento de horror, todo mundo tá vendo o duplo dele sendo esfaqueado por um menino de 13 anos e ele começa a esboçar um sorriso no rosto, como se ele tivesse satisfeito com aquilo que ele tá vendo. E eu acho que uma outra coisa interessante que vale a pena ser mencionada é que esse personagem, o que vocês acham dele? Assim, ele é extremamente dependente da esposa dele, né? Assim, a ponto dele ser um pouco, a gente pode dizer, castrado dentro do próprio casamento dele, assim, ou emasculado, né? Porque ele casou com essa mulher rica que manda nele e paga tudo. Então, talvez esse quadro depressivo dele também tenha uma relação com isso, né? Com essa situação afetiva dentro do casamento, né? O que vocês acham disso?
Pois é, eu fiquei pensando muito sobre esse personagem, sobre o James, né? E exatamente, ele é um personagem passivo. Ele é um personagem que diz sim para tudo, né? Especialmente para as mulheres, né? Primeiro para a mulher dele, como o Igor falou no início do filme. Ele é como se fosse um acompanhante dela em tudo e completamente embotado, né? Entediado, não emocional. E aí ele conhece a personagem da Mia Goth e fica completamente fascinado, né, com ela, meio apaixonado, assim, meio fascinado por ela mesmo. Né?
Ela massageia o ego dele, né?
Muito, no início do filme, né? Seduz ele, né? Brilhantemente, assim. Seduz, assim, impossível resistir a Mia Goth. Assim, dá pra ver, assim, que a gente faria a mesma coisa que ele, assim. Mas mesmo assim, eu acho que ele é um personagem que tem muita dificuldade de dizer não. Eu vi isso, eu vi que a grande luta do personagem, a grande batalha dele é conseguir dizer não pra eles, pra aquele grupo. Pra ela, especialmente, e pro resto do grupo. Ele aceita tudo. Eu fiquei impressionado que a polícia pega ele... E tudo que eles mandam ele fazer, ele obedece. sem pestanejar muito. Ele põe a roupa, ele assina o que tiver que assinar, ele vai aceitando e ele vai na festa e a mulher, e a amiga fala pra ele fazer várias coisas, ele faz, ele aceita, sabe? Então ele vai dizendo sim, sim, sim. Então fiquei pensando, assim, é um personagem que não tem a força, que ela, a minha Goth fica falando pra ele que ele é muito, mostra sua força, sabe? E é o contrário, né? Mostra que você é fraco, mostra que você não aguenta a nossa sedução, mostra, diz sim, diga sim, continua aceitando, aceitando, aceitando. Porque se ele fosse forte, ele conseguiria ter dito não no meio do filme, como ele, no final do filme, ele tenta, ele luta, luta muito pra dizer não, não quero mais, eu não quero, não aguento mais, não, sabe? Mas eles massacram ele no fim, né? Ele não consegue, não tem saída, é quase que eles, é um mini estado fascista pra ele, assim, ele não consegue fugir daquilo, não tem escapatória. Então é um exemplo bom, assim, bom, uma boa crítica ao homem, né? Ao masculino, a fraqueza masculina de obedecer, de se dizer, não saber dizer não, de não ter o mínimo de autocontrole e de força interior para falar, não, já chega.
Tem uma gíria para esse tipo de marido, assim, que é o chupim, né? Que é o cara, assim, meio amo de casa, que sustentado pela esposa, né? Então é meio que uma caricatura, né? Eu achei interessante o fato de que é ele que tá representando isso, né? O Alexander Skarsgård, que é tipo um viking, né? Um modelo gigante lá, super forte, e é um papel super meio pacato, assim. Eu achei... Eu tenho assistido filmes com ele recentemente e tal, que é interessante ele como ator, assim. Você talvez não leve muito a sério, porque é um cara super bonito e tal. Tá representando muito legal nesse filme, assim, oposição a outros papéis dele, né? Você vê ele no The Northman ou no próprio Succession, né? Eu achei que ele fez um cara pequeno nesse filme, né? Não fisicamente, mas é um cara menor, assim, meio abaixado pela circunstância dele, assim.
Sim. Chupim, de onde que vem essa gíria?
Um dia desses eu tava brincando com os amigos da minha esposa, que é professora. Ela falou, ah, mas vai passar em concurso, não sei o quê, bababá. Aí alguém falou, ah, o bom é ser chupim mesmo. Eu falei, chupim? Aí falaram, pois é, o marido de professora que é sustentado pela esposa, especificamente é chamado de chupim. Aí eu pesquisei, realmente é uma gíria.
Que coisa específica. Tem um comentário que eu gostaria de fazer, assim, eu enxerguei nesse grupo de turistas muito ricos, né? Eles têm, eu acho que a missão deles é carregada de uma certa dubiedade moral, assim, porque se por um lado eles, de fato, massacram e abusam, né, do personagem do Alexander Skarsgård ao longo de praticamente todo o filme dele, existe essa vontade por parte do grupo, né, de que ele faça parte deles, né, mas para que ele faça parte deles, ele tem que passar por uma espécie de awakening. Não é awakening que eles usam, eu acho que é transformation. Né? Eles inclusive usam essa expressão quando eles estão falando da primeira vez que eles presenciaram a própria execução, a execução do próprio duplo. Eles passaram por uma transformation. Agora, interessante pensar, que transformação é essa que o personagem do Alexander Skarsgård passa ao longo do filme? Porque, de fato, o Diego, ele tá repartindo. Ele começa como um chupim, ele começa como um cara passivo, com características depressivas, né? Ele tem esse embotamento, esse alheamento moral, inexpressivo, né, sem voz. Para um escritor isso é terrível, né? Literalmente, né, sem voz, assim, sem voz de escrita, sem voz artística, né? Assim, escrever um livro e pronto, acabou, parece que a fonte já secou. Mas ele passa por uma transformação, e essa transformação tem a ver com uma espécie de despertar dos instintos mais animalescos dele. Tanto é que, bom, né, o Felipe já falou, esse podcast contém spoilers, né? Perto do final do filme, o último duplo dele, né, que é o duplo que ele mata com as próprias mãos numa cena assim maravilhosamente sanguinolenta, assim, muito ao meu gosto, assim, adorei de ver aquela cena. É o duplo dele que é tratado como um cachorro, né? Ele é levado a ele numa coleira, né, totalmente submisso,
e ele não fala, realmente passivo, é meio animal,
não,
né?
Fala, sabe? E a personagem da Mia Goth, né, a Gabi, né, ela fala assim, agora mate o cachorro. Se a gente interpretar esse filme como sendo uma espécie de sonho ou um pesadelo, talvez ela estivesse querendo dizer, mate o cachorro, ou seja, essa servilitude canina que tem dentro de você, mate isso, desperte essa sua animalidade. E ele já, né, já havia demonstrado, né, que ele tem isso dentro dele, né, assim, sabe, nesse hedonismo selvagem, né, que ele apresenta ao longo do filme, né, ele tem assim, essa coisa animal, né. Da primeira vez que ele espanca o duplo dele, né, ele começa a fazer uns barulhos estranhos com a boca, né. O Thiago até poderia inserir o som que ele faz, né, nessa hora, né, uma coisa meio... Então ele tem essa animalidade dentro dele que vai sendo despertada, que vai sendo provocada ao longo do filme, e aí no final essa animalidade vem à tona, ele mata o cachorro, que é ele, né? Ou seja, ele mata esse lado servil e canino dele, e como recompensa ele tem um seio besuntado de sangue, ou seja, um renascimento através do sangue. É uma coisa que o personagem da Mia Goth fala, eu acho que umas duas ou três vezes, né, a Gabi, né, duas ou três vezes você renascerá ou haverá o seu nascimento através do sangue. Ou seja, através do sangue e daquilo que o sangue simboliza, né, através dessa violência, através da selvageria, através de se despertar do lado animalesco do homem que a gente teme, né, porque a gente vê as consequências nefastas disso na sociedade, mas que ao mesmo tempo ele é essencial, né, porque sem isso, né, você acaba se tornando um chupim, acaba se tornando um bobão, acaba se tornando um passivão.
Um zero esquerda, né? E no caso do filme, esse animalesco é mais também uma independência, né?
Sim.
O que o Igor tá falando faz sentido, porque logo depois dessa cena, depois que ele se transforma, depois que ele mata o eu dele, cachorro, a edição corta pra eles no dia seguinte indo embora já. Ou seja, beleza. Tá todo mundo livre, ele tá livre, acabou o estado de sítio, ele não precisa mais tentar fugir, nem acabou. Aí todo mundo embora e as férias terminaram. Ou seja, a transformação dele coroou o fim, fechou com chave de ouro as férias de todo mundo, inclusive a dele. Então parece que a missão de todo mundo tava meio realmente associada ao arco do personagem dele, né? Tava todo mundo realmente trabalhando pra ele ali. Trabalhando pra ele não, mas... né, com foco nele, né? E aí eu fico pensando assim, por que eles voltam todo ano, né? Talvez seja isso, talvez o que eles, esse ritual devasso e animalesco e sanguinário seja o ritual de você matar o seu próprio, matar entre aspas, né, dominar, controlar o seu id, deixando ele livre por um tempo, para depois você passar o resto do ano decorando a sua casa, trabalhando, né, e de boa, almoçando sozinho.
Não só isso, mas ainda, eu acho que as férias para ali, nesse estágio onde eles estão, que é um grupo, né? Não é só eles, e sim, a impressão que eu senti agora vendo o filme é que cada férias que eles vão, eles convertem alguém mais para se juntar a eles, né? E essa conversão é suficiente para eles voltarem para o mundo, e daqui a um ano todo mundo volta e absorvem mais alguma outra pessoa, né? E aí tem esse indício no final do filme de que o cara, ele continua meio sem rumo, no sentido de que eles conseguiu renascer, eles converteram ele, né? Assim, é o independente, só que eles conseguem voltar para a vida deles, né? Daqui a um ano eles voltam. Ele não. Ele falou, tá, e aí? O que eu vou fazer? Aí ele volta pro resort vazio, fechado, né? E aí? Eu tô aqui agora. Eu renasci para quê, né? Aí todo mundo consegue exorcizar toda essa violência e tal, conseguir mais alguém para se juntar a eles e voltar para a vida, né? Ele não. Ele saiu de um estágio meio paralisado, passou por esse, mas ele continua meio sem rumo no final, né? O filme fecha com ele olhando pro nada, pra praia, na chuva, assim.
Não tem vida. A vida lá fora não é interessante mais. Eu só quero ficar aqui fazendo isso, pra sempre.
Perfeito. Eu só ia fazer uma observação também em cima de uma coisa que o Diego falou. Assim, eu não tenho certeza se, na verdade, o que eles matam... Eu não tenho certeza, né? Se o que eles matam, né, nessas férias, nesse resort mediterrâneo maravilhoso, é o id deles ou é a persona deles, né? Justamente aquele lado mais servil deles que tenta obedecer a lei, mas aí não consegue, acaba transgredindo, e aí, a partir daí, eles conseguem, aí sim, liberar o id deles. Mas assim, enfim, discussões pseudo-psicanalíticas à parte, né, porque eu também não sou um expert no assunto, concordo com você, Diego, é isso mesmo. Eu acho que ele fica, assim, o final do filme é um pouco misterioso, né, porque ele pode voltar, ele tem a oportunidade de voltar para a vida que ele tinha antes, ao lado da esposa dele, inclusive, né, uma das últimas cenas é ele falando com a esposa ao telefone, dizendo que sente falta dela e que se arrepende de tudo que aconteceu e que ele vai voltar para casa e que logo, logo eles vão se encontrar e vai ficar tudo bem. Mas aí, quando ele tá no aeroporto, né, tem uma cena que eu acho muito interessante, assim, sabe? Que ele começa a olhar ao redor, né? E parece que as vozes, né, o burburinho, né, das pessoas conversando no aeroporto aumenta de tal modo que ele fica meio que sobrecarregado, né? Por todo aquele barulho, por todo aquele ruído, né? Aquelas vozes de pessoas se tornam um ruído, assim, um ruído ensurdecedor pra ele. E aí, a última cena é ele tá no resort, o resort vazio, né? Porque chegou finalmente a estação das chuvas, né? Que todo mundo faz alusão a essa estação das chuvas logo no começo do filme. Chegou a estação das chuvas, o resort tá vazio, não tem mais nenhum turista, mas ele continua lá. É uma forma de rebelião, né, na minha opinião. Porque, assim, num filme em que máscaras, né, metafóricas e literais têm um papel tão importante, é como se no final ele fala, cara, mas eu não consigo deixar isso pra trás. Todas as experiências que eu vivi, eu não consigo voltar à suposta normalidade de uma vida civilizada, urbana, com essa persona que eu tinha antes, né, de bom marido, de homem servil, né, de escritor. Eu não consigo voltar pra isso. Né? Uma vez que eu conheci realmente o meu eu autêntico, eu vou ficar para sempre preso nesse lugar, mesmo que esse lugar seja uma espécie de limbo, mesmo que esse lugar seja um lugar nenhum, um resort vazio de turistas em meio à chuva.
Mas eu acho, eu fico pensando assim, talvez seja um defeito do filme, sem querer. porque ele tem que pensar melhor sobre isso, porque ele é um ato de rebelião, né, de fato, né, esse negócio dele ficar lá no hotel fechado, no resort fechado, chovendo em cima dele, né, sozinho. Mas até aí, até esse ato final dele voltar para lá, talvez esse ato final dele seja o único ato dele realmente como agente. Agente, assim, no sentido de agência. Ele que decidiu sozinho fazer isso. Porque até aí, até esse ponto, tudo que ele faz é mandado, né? Especialmente pela Gabi, uhum. Pela Mia Goth.
Concordo com você. Por que isso não é feito do filme? Eu acho que você tá certo. É justamente o momento que ele vira, ele fica de fato agente. Ele fica tão agente, ele fica tão dono de si, que ele não vai nem voltar pra esposa e ele também não vai se tornar mais um turista louco, rico, que vai ficar fazendo loucura durante as férias. Ele não pertence a nenhum grupo mais. Ele é dono. Parece que esse final, por mais triste que ele possa parecer e um pouco melancólico, ainda assim ele tem um quê de esperança, né? Porque parece que ele finalmente fez uma coisa por ele mesmo. Ele não tá obedecendo ninguém, ele não tá nem obedecendo à vontade do grupo, que tá voltando pra cidade, nem à vontade da esposa, que quer que ele retorne, nem nada. Não, eu quero ficar aqui, sabe? É o que eu quero ficar. Mesmo que esse ato não faça nenhum sentido. Não entendi por que você falou que isso é um defeito do filme.
Não, você tem razão. É porque eu acho um pouco contraditório o fato gerador da agência dele ter sido um ato mandado. Mata o cachorro. Foi uma ordem que ele recebeu. Então tem uma contradição um pouco aí, né? Não foi ele que decidiu matar o cachorro.
Não, mas aí que tá. Em um primeiro momento, ele não quer matar o cachorro. Ele não vai matar o cachorro. Tanto é que ele taca a faca na Mia Goth.
Inicialmente, ele entra totalmente nessa onda deles inicialmente, né? Só que aí começa a chegar num ponto que já é demais pra ele, aí ele foge deles. Aí eles começam a caçar ele. Porque ele tem que... Eles querem ainda transformar ele já contra a vontade dele nesse ponto, né? Então, eles têm que forçar no final, né? Que ele tava querendo já fugir, voltar pra normalidade.
Já tá subindo o arco da agência, já.
É. Pois é.
Já ele tá no ônibus voltando, né? Eles sequestram ele, dão um tiro nele, ele foge pro mato. Tem uma agência dele de sair já daquela influência deles, né?
Exatamente, ele já não tá mais obedecendo o grupo. E eu, de fato, quando ele mata o cachorro, ele não tá mais obedecendo o grupo. Ele mata o cachorro em legítima defesa, porque alguém fala pro cão Skarsgård, né? Assim, pega, avança, e o cachorro pula em cima dele. E aí é uma questão de vida ou morte, sabe? Ou eu trago à tona, sabe, toda essa energia selvagem, né, de homem primitivo que eu tenho dentro de mim, sabe? Ou eu morro e aí sim, morrendo, né? Aí sim, na morte dele, eu vou estar sendo vítima desse grupo aqui. Eu vou ser vítima desse grupo? Não, não vou ser vítima desse grupo, né? Eu vou sair por cima disso aqui. E ele ganha, né, estranhamente uma recompensa, né, no final. Essa é uma cena maravilhosamente weird, né, que eu adorei, né? A Mia Goth dando de mamar, com o seio todo.
É super literal, né, pra mim.
Mas super literal, super literal.
Então, fala pra mim, então, isso aí, o significado disso. Porque talvez seja uma alusão a ela, talvez seja uma bruxa, né? Que ela gera sangue em vez de leite.
Poxa, velho, ela pega a mão besuntada dele e passa o sangue na mão.
Mas o fato dela dar de mamar tá representando o renascimento dele, né? Ele é um bebê, é uma nova pessoa, né? Só por isso, né? A minha leitura é bem...
Renascido pelo sangue dele mesmo.
Renasceu pelo sangue. Ele é uma criança nova. Então, ó, eu sou sua mãe aqui, simbolicamente, nesse sentido, né?
Eu que administrei o seu nascimento, né?
Pois é, exatamente.
Na verdade, eu sou... O Felipe tinha falado surrogate, né? Assim, sabe? Substituta, né? Eu sou sua outra mãe. Eu sou sua mãe de aluguel. Eu sou sua surrogate mother. Ou seja, sua mãe, né, te deu leite. E olha só essa simbologia que tem no leite, assim. Olha, te deu leitinho pra você ser essa ovelhinha, né? Esse menininho bonzinho aqui, né? Bosta, né? Como é que é o nome, né? Chupim. Pra que você se tornasse chupim. Eu não vou te dar leite, não, fera da puta. Eu vou te dar sangue pra você beber sangue. É, como seu pai, como os homens do Norte, deve sangue.
Ó, tem um elo aí com o Drácula.
Exatamente. Já dizia Tom Waits, blood is the life.
Blood is the life. Aí, ó, conexão entre um e outro. Pronto. Blood is the life. Blood is the new life.
Blood is the new life. Pronto. Isso é o novo filme do Cronenberg, assim, sabe? This is the new... Hail the new flesh. Agora, assim, Blood is the new life.
Hail the new blood. E tá aí.
The new blood.
Inclusive, o Brandon é muito sangrento. O primeiro filme dele é muito ao redor de sangue, o tempo todo. Essas questões de body horror, né, que corre na obra dele. Sangue é bem importante nesse filme. No segundo também é sangrentíssimo, Possessor. E nesse agora, né, o cara é esfaqueado, né, tem o retorno dele à vida no final, né, eles quebrando a cabeça do cara lá com a mão, né. Tem um elemento de sangue como tem uma coisa da a vida, né? É óbvio, né? Mas é, acho que ele, é isso que ele representa, né? Pro diretor.
Essa metáfora vampírica, assim, sabe? Eu acho muito, muito precisa, assim, porque sangue, ele tem essa representação de vida, né? De uma vida intensificada, né? De uma vida elevada à enésima potência, né? Não é à toa que o vampiro ele vai beber sangue. O vampiro é esse morto-vivo. É mais morto do que exatamente vivo. E ele precisa de sangue para ele continuar vivendo. Ou seja, ele precisa de um certo elan vital, né? De um certo contato, né? Com essa matéria crua da vida para ele continuar existindo. E é interessante, assim, porque realmente sangue é um negócio que abunda, né? Nos filmes dos Cronenbergs, né? Assim, mas aqui, no caso especificamente, a gente tá falando do Cronenberg filho, né? Do Brandon Cronenberg. Porque eu acho que o sangue é isso, assim, sabe? Claro, né? Novamente, eu não tô querendo ser advogado da violência, dizendo que, ah, então agora o legal é chupar o sangue das pessoas, sair matando e esfaqueando. Não, não é isso, né? Mas, assim, tem essa simbologia, né? Assim, muito rica do sangue, assim, como sendo aquele elemento que te dá a vida, que intensifica a sua vida. Tanto é que uma pessoa meio covarde, sabe? Meio fracote, meio bobona, você fala que ela é bloodless, né? Que ela não tem sangue. Ou seja, falta uma coisa mais vital nela.
Mudando um pouco de assunto, esse filme também tem temas paralelos, assim, bem claros, né? Assim, dá para perceber bem que tem uma crítica muito forte, como a gente já mencionou, assim, né? En passant, a riqueza, a classe alta, né? A 1%, né? Que consegue não se responsabilizar.
Eles se liberam da responsabilidade pelo dinheiro, né?
É. Exatamente, né? E isso é uma moda, né? Em vários filmes, né? Ultimamente, né? Tem vários filmes criticando esse 1%, né? Tem a Triângulo da Tristeza, o Glass Onion 2, né? O filme do Daniel Craig, Detetive.
Knives Out 2.
Knives Out 2, né? Glass Onion.
Tem aquele The Menu também, não é?
The Menu.
Com Ralph Fiennes. O próprio Parasita, né?
Parasita, com certeza. Tem um outro tema que é também o turismo culturalmente predatório. Esse turismo falso, esse tipo de experiência que é vendida completamente artificial, de você ir para um país pobre, subdesenvolvido, e você vai lá e fica num resort totalmente protegido, e você lá tem várias... E aí eles fazem a propaganda de que você vai ter experiências multiculturais, diversificadas, aí tem um restaurante chinês.
Restaurante indiano, né?
E nitidamente, muito, muito obviamente feito pelo diretor, o próprio cara que dá a dica no hotel para eles, do chinês. Você vai no chinês e ele é o garçom, e depois ele tá dançando música de Bollywood também. O mesmo garçom. Essas todas simulações de multiculturalismo, né? É o mesmo cara em todas.
Bem afiada essa crítica, especialmente ao episódio da dança, né? De Bollywood, desse consumo turístico, meio predatório. E vocês acham que isso são temas mais na superfície do filme? Ou ele realmente queria falar sobre isso também? Você acha que isso deixou o filme meio super empacotado, super saturado de temas? Ou ficou mais interessante ainda?
Eu não achei não, assim, porque eu acho que o filme, ele, como eu falei, assim, o filme ele trabalha com essa ideia de máscaras, né, assim, com o símbolo da máscara, tanto literal quanto metaforicamente, né? Tem aquelas máscaras horríveis, né? Que eu achei maravilhosas, né? Assim, maravilhosamente desfiguradas, né? Aquelas Aki masks, né? Que eles vendem para os turistas, que supostamente vem de uma tradição, né, cultural, folclórica dentro daquele país, dentro daquela ilha, né, Latolka, não sei. Então, assim, eu acho que a máscara tá presente em todo o filme, né, assim, eu acho que a personagem da Gabi também é uma personagem mascarada, né, porque ela, assim, a personagem da Gabi e a personagem do Bauer também, né, do marido dela, assim, os personagens, eles se apresentam de uma forma, na verdade, eles estão escondendo uma profundidade que talvez eles mesmos desconheçam. E eu acho que isso aparece também no próprio resort, né, porque é um país totalmente desgraçado e fodido, né, vítima de uma ditadura militar horrorosa, população extremamente pobre, e por trás dessa fachada do multiculturalismo, porque tem o restaurante chinês, tem o outro espetáculo temático indiano, né? É um país extremamente racista, né? Porque eu não sei se vocês pegaram, assim, no final do filme, quando eles estão no aeroporto, tem aqueles homens, né? Aqueles atores no aeroporto, dentro do aeroporto, com umas roupas, né? Estereotipadas de judeus, mas assim, com uma maquiagem para que o nariz fique grande, né? Ou seja, isso aqui é uma caricatura que me lembrou muito, assim, sabe? Literalmente as caricaturas nazistas, né? Que os nazistas faziam, né? Naqueles panfletos horrorosos, né? Em que eles retratavam os judeus como uma raça nefasta, né? Inimiga, estranha, suja, mesquinha, né? Deformada. E eu acho que nessa vontade de se apresentar como algo liberal e cosmopolita e multicultural, existe uma deformação que, na verdade, esconde um racismo e uma xenofobia intrínseco àquele país, né? Porque aquele país, no final das contas, eles não gostam de estrangeiros, não gostam de ninguém lá. Tanto é que eles matam as pessoas. Mas eles dão essa painha para os estrangeiros porque, assim, sem os estrangeiros, o turismo morre, né? Se a gente começar a matar a galera que vai colocar dinheiro aqui, que vai investir no nosso país, a gente vai ficar sem ninguém. Então, clone esse povo aí para eles poderem fazer o que eles quiserem. Mas, no fundo, isso só mascara esse pensamento xenofóbico deles, né? Então, novamente, exatamente. Máscaras, né? Tá em todo lugar, né? Eu acho que tá nos personagens, tá no folclore do país, tá no próprio governo, né, de Litovka, né, desse país fictício da Península Balcânica. Eu acho que só você só assoma, né, os temas do filme, né, com isso aí.
Queria fazer uma pergunta desse esquema sobre resorts, né? Se vocês têm alguma experiência, que é realmente um ambiente meio surreal, meio... Quando eu estava no segundo grau, a gente foi com o pessoal da na Colômbia que eu estudava, né? Em Bogotá, a gente foi para República Dominicana, né? Todo mundo foi do último ano da escola, não sei o quê. É muito legal, mas realmente, né? Você não tem experiência, você podia ser lá, podia ser em qualquer país do mundo, porque você está num troço fechado, numa bolha lá, né? A memória que eu tenho é que é isso, né? Uma experiência muito curada, muito turística e, né, intercambiável, né? Não tem nada de especificamente do país, né? Eu sei que anos atrás, por causa de Trump, o Diego, você estava, acho que no Togo, na África, e você ficou, não sei, a impressão que na minha cabeça que você ficou é que era um lugar assim meio isolado, né? Não sei se era no meio da cidade ou se estava no meio do lugar, assim, não sei.
Não, quando eu trabalhei em Lomé, capital do Togo, é um país do oeste africano, né? Miserável, né? Do lado, fronteira com Benin, com Gana. Eu fiquei num hotel, de fato, mas era um hotel, não era um resort, era um hotel na cidade. Então eu não tive experiência de resort no Togo, porque eu tinha que sair do hotel todo dia para trabalhar, né? E a embaixada do Brasil lá no Togo ficava na cidade, e aí, então realmente eu saía, né? Trabalhava, ia nos restaurantes, né?
Então é outra coisa.
É diferente, mas mesmo assim, eu tive uma experiência, né, de resort por conta do nosso querido ex-companheiro de podcast, Gustavo, nosso amigo, né? Ele e a esposa se casaram na Jamaica, num resort. E a Jamaica também é um país subdesenvolvido, pobre, que tem, por acaso, esses resorts, né? E, de fato, não tem nenhuma crítica a eles, né? Essa escolha que eles fizeram, mas é uma experiência diferente. É uma experiência um pouco maravilhosa por causa deles, por causa dos amigos, né? Por causa das pessoas que estavam lá. Mas é uma experiência um pouco diferente mesmo do que você ir na praia, por exemplo. Ah, eu vou passar férias numa casa de praia, numa pousada lá no Nordeste. É bem diferente, porque você vai na Jamaica, você vai no aeroporto, e você pega uma van, igualzinho a eles, um ônibus, né? E aí você vê o país empobrecido, vilas, cidades pequenininhas, sabe? O país não tem nenhum tipo de urbanismo mais desenvolvido, mais, sabe? Prédio, nada, sabe? É um país realmente pobre, empobrecido. E aí você chega no resort, e como você já pagou tudo antes... Isso já tá tudo pago. Você tem 5 dias no resort onde você pode consumir qualquer coisa, que é grátis, entre aspas, né? Porque você já pagou, né? É tudo incluído, né? All inclusive. Então você tem uma experiência que realmente, assim, parece que você tá num mundo fechado, numa bolha mesmo. Porque... E eles tentam fazer com que pareça real. Realmente tinha um restaurante chinês, tinha um restaurante jamaicano, tinha um americano, tinha italiano, pizzaria, sabe? E os funcionários eram todos do país... Mas eram funcionários altamente qualificados, assim, né? Excelente atendimento, falavam várias línguas, né? Inclusive, eles tinham até um vendedor de maconha na praia, porque Jamaica é o país da maconha, né? Então, eles tinham até um vendedor permitido, autorizado, a oferecer para você um cigarrão de maconha. E pouca gente aceitava, porque como é que eu vou comprar e vou sustentar esse negócio? Que aí você vê ao seu redor um monte de turista branco, americano, gordo, barrigudo, lá de sunga na piscina, tomando cerveja, falando alto, ficando bêbado o dia inteiro, sabe? Aí você, meu Deus, aí o negão aqui vem cá, e tudo bem vestido, o negão, assim, com Rastafari, fantasiado, parece uma fantasia de Halloween. Estereótipo puro, te vendendo um cigarro de maconha. Você vai comprar isso? Nunca, sabe? Então foi ótimo pra você estar com seus amigos num ambiente seguro, tranquilo, e se divertir. Com eles, com as pessoas, mas é uma coisa que é uma experiência artificializada, sem dúvida. O Gustavo não vai ficar chateado que eu falei isso.
Acho que isso responde o que você estava perguntando, se inserir coisa de resort era muito, né, e muito assunto e tal. Acho que não, acho que tem tudo a ver, né, porque você tá lá dentro e você já tá meio que participando de uma encenação, né, sem querer até, né? Você tá sendo induzido lá, aquela coisa meio nabábica, né? Meio absurda, né? E aí depois você volta pra sua realidade.
Você não põe nem a mão no bolso, você não sente que o dinheiro já foi, sabe? É tudo assim, é livre, porque você já pagou, né, o pacote em várias prestações. E aí você vai lá e tem aquele café da manhã maravilhoso, aí tem bebida livre, de graça, é open bar, 24 horas por dia, sabe? Nossa, é realmente nababesco, como você falou.
Então, no final das férias, realmente dá vontade de você ficar lá até na chuva e tal, no sentado lá, esperando, né? Pra ver se alguém te atende.
Ah, eu queria voltar à vida, minha vida normal, né? Real.
Pois é, acho que é muito absurdo, né?
Diego, fique tranquilo, assim, porque eu tenho certeza que o nosso querido ex-colega de podcast, né? Nosso colega do Sala de Projeção, Gustavo Leal, ele não vai ficar sentido, até mesmo porque ele nunca vai escutar esse episódio, nunca ele vai assistir Infinity Pool, né? Se eu bem conheço ele, jamais ele vai ver esse filme, jamais ele vai passar dos primeiros 10 minutos do filme e ainda ouvir um episódio de podcast com a gente falando sobre esse filme nunca. Então, assim, tenho certeza, você pode falar o que você quiser, você jamais ficará ofendido.
Eu achei boa essa crítica, eu fiz a pergunta, mas eu não achei que o filme ficou cheio demais, tematicamente lotado, não achei, eu achei que cabe, eu acho que tá no zeitgeist a fazer crítica a bilionários, a milionários, sabe, que não se responsabilizam por porra nenhuma, sabe? E esse turismo predatório, um turismo quase obrigatório, sabe, inclusive eu critico até o turismo comum, aquele turismo básico, sabe, que as pessoas pagam uma excursão e aí pegam um avião e depois entram no ônibus e vão para a Torre Eiffel e depois vão para o Museu Louvre e aí você tem que ir, e ninguém nunca leu um livro de arte na vida, sabe, só sabe o que é a Mona Lisa do Leonardo da Vinci, acabou.
E aí, tirou selfie com a Mona Lisa.
E aí você vai lá e tem que ver o museu e passa 4 horas no Museu Louvre quando você tá em Paris, sabe? E eu vi o Louvre, beleza. E depois você vai na Torre Eiffel, e depois você vai na Pont Neuf e faz tudo que é obrigação, tudo que todo mundo faz e volta pra sua casinha. E você gastou, sei lá, milhares de dólares. É absurdo, é muito absurdo.
É tudo representativo, né? Você tá representando um papel ali do que você tem que fazer, né? Você não quer, você não tem interesse real. Né? Mas você tá lá, você tem que fazer, né? Tá encenando.
Puro,
né?
Mito, é absurdo. É tipo uma manada, é fazer parte de uma manada.
Opa, você falou mamada? Acho que tem a ver com o tema do filme, hein?
Do topo da cabeça, assim, o Diego até mencionou alguns, assim, se você curtiu esse filme, algum outro que você sugeriria, assim, pode ser vagamente relacionado ou bem parecido, né? O Diego já mencionou vários, né?
Triângulo da Tristeza é o mais próximo que eu lembro.
Esse eu ainda não assisti.
Muito parecido. Só que é mais cômico, né, o Triângulo da Tristeza. Não tem body horror.
Ah, eu recomendaria, assim, pra quem não viu, né, os outros filmes do Brandon Cronenberg, assim, mais especificamente o Possessor, também, assim, filmes que falam sobre essa questão de identidade também, né, assim, a gente já discutiu, né, no nosso antigo podcast, né, o Sala de Projeção, a gente falou sobre o Sob a Pele, né, do Jonathan Glazer com a Scarlett Johansson, eu acho que um bom filme, assim, sabe, que tá dentro desse campo semântico, né, assim, identidade e body horror.
Tem um desses filmes desse padrão, assim, de The Most Dangerous Game, né, que é um filme super trash anos 90, já que a gente fala de gênero, a gente fala de terror, ficção e tal, mas a gente fala de ação de vez em quando, né. Então vou dar a dica de um filme do Van Damme. O primeiro filme americano do John Woo, que chama Hard Target, que é isso. O Lance Henriksen é um bilionário que cobra de outros ricos pra caçarem um pobre à vontade, assim, com metralhadoras e arco e flecha, o que eles quiserem, né? Até que eles encontram esse rebelde lá, representado pelo Van Damme, e dá tudo errado, né? Mas é isso, né? Com esse mesmo... Essa é uma premissa vaga, você consegue fazer um filme de arte, filme de terror, filme de ação trash de artes marciais. Tá querendo ver uma sessão da tarde boa, esse aí, o Hard Target, acho que 93.
Exatamente, é um filme com exatamente essa mesma premissa do Hard Target, é o nosso Bacurau, né, que é...
Aí, perfeito!
É basicamente a mesma história, né, e inclusive tem um correlato do Van Damme, né, no filme, versão brasileira, né. Que no caso do filme é nordestino e bissexual. Você já é o Van Damme, né? No Faz Contas, né?
Exatamente. De bom, quem sabe, né? Mas é realmente um flip interessante, né? O pessoal se rebelando contra esse pessoal, né? Desses 1% que caça por esporte, né? Aos outros. Tá aí uma boa dica, então. Fica então Hard Target, Bacurau e Triângulo da Tristeza como as nossas grandes dicas, assim, pra quem. Se você curtiu esse aqui ou te interessa o assunto, né? Pode partir pra várias direções diferentes. Então, pessoal, esse foi o segundo episódio do Acervo Fantástico. A gente teve uma conversa muito boa. Eu tenho gravado muitos podcasts com essa dupla aqui e eu vou dizer que só pela conversa de hoje, acho que foi meu favorito até hoje, assim, o papo, né? Acho que rendeu muito assunto, foi muito legal. E é um filme super interessante, assim, se você tiver o estômago para assistir, deixo a dica, né? A recomendação. Antes de anunciar o próximo filme, né? Vamos dar nossas despedidas finais. Grande Diego.
Foi excelente, adorei a conversa. Acho que a gente escolheu bem fazer um podcast sobre nossos filmes de gênero, né? Favoritos e filmes que a gente gostou, filmes interessantes que cabem num gênero, mas que, de alguma forma, são originais, saem um pouquinho, né, e dão o que falar. Eu acho que esses grandes filmes de gênero é uma mistura perfeita de craft, né, de artesanato, no sentido de fazer arte, de saber fazer a arte dentro daquele gênero com algo além, né, com um toque de originalidade, estilo e voz do grande Brandon Cronenberg.
E grande Igor.
Gente, muito obrigado, sim, agradeço a presença de vocês aqui, né, e mais uma vez, adorei conversar com vocês e trocar uma ideia, e é sempre uma tarde, assim, um tempo muito bem gasto que eu passo com vocês. Obrigado mesmo, e espero que todas as pessoas que estão nos escutando gostem tanto dessa conversa ou mais do que eu. Então, é isso aí, até a próxima.
Anunciar o filme do próximo episódio, que é um clássico, né, na minha opinião, do Alfonso Cuarón, de 2006. Children of Men, que no Brasil chama Os Filhos da Esperança, com o Clive Owen. Filmaço absoluto, sim, na minha opinião. Ficção científica, imperdível. Então, esperamos vocês no próximo episódio. Valeu!